Os anos 2000 são marcados pela mudança de mentalidade do trabalhador brasileiro no Japão. Ele passa de temporário a imigrante residente, com seguro social e filhos matriculados em escolas japonesas. Uma década que começa com estabilidade e termina com a crise econômica mundial de 2008. É o que você vai ouvir na terceira parte da reportagem Sayonara Furusato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Uma produção Rádio Senado.
A partir do final da década de 90 e início dos anos 2000, muitos decassegues começam a trazer familiares do Brasil. Os motivos são diversos. Alguns por saudade, outros por não quererem perder uma fase importante do crescimento dos filhos. Parecia não haver mais perspectivas de volta ao Brasil depois de tantos anos longe. O novo lar representava segurança e conforto. Esse movimento trouxe novas preocupações para o governo japonês, principalmente em relação à educação dessa nova geração de Nikkeis, como explica Akira Yamada, embaixador do Japão no Brasil.
Educação para as crianças é um problema, o desafio mais importante e para tanto a governo local e nacional do Japão como a comunidade brasileira em si. Por exemplo, o governo japonês dá subsídio para escolas onde estudam as crianças brasileiras, é decir, dá apoio para a educação e também apoio do governo local ao ONGs para cuidar as crianças brasileiras, não somente brasileiros, sino estrangeiros em geral, né?
As crianças de pouca idade foram as primeiras a frequentar as escolas japonesas. Já entre os adolescentes, poucos estudavam. Os pais temiam bullying por não saberem bem a língua, e grande parte permaneceu em casa até atingir a maioridade para trabalhar. Em 2005, o SEBRAE, em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, lançou um programa de orientação empresarial para decassegues, o Decassegue Empreendedor, com esclarecimentos sobre a abertura de micro e pequenas empresas e legislação tributária no Brasil. A medida foi um incentivo à volta de alguns brasileiros que tinham juntado dinheiro e poderiam refazer a vida por aqui. A população brasileira no Japão havia atingido seu ápice em 2007, com 313 mil residentes. Foi quando, no ano seguinte, em 2008, a crise econômica mundial fez com que milhares de brasileiros não tivessem outra opção a não ser voltar para casa, como relata a comerciante Elaine Freitas.
Quando a gente ficou sabendo que ia ter essa crise mundial, a gente ficou assim, meio preocupado, né? Porque os brasileiros começaram a voltar para o Brasil, deixava carro com documento no aeroporto e vinha embora, sabe? Foi bem tumultuado.
O governo japonês, preocupado com o desemprego crescente, lançou um pacote de ajuda para imigrantes, que incluía medidas como cursos de capacitação profissional e aulas de japonês. Por outro lado, o governo do Japão passou a custear o retorno dos decassegues ao país de origem. Mas quem aceitasse essa ajuda ficaria impedido de retornar ao Japão para trabalhar durante 3 anos. E Elaine está entre os beneficiados.
Então foi assim, a gente foi e separamos a nossa viagem, fomos na agência. Aí a gente foi e ia voltar com a nossa passagem, né? Só que aí, na semana, a gente já tinha entrado em contato com o governo para entrar com ajuda de custo. Mas até então, ninguém sabia se ia dar certo ou não. E numa semana antes da gente voltar, o governo entrou em contato com a gente falando que ia dar certo. E aí eles falaram, vocês pagam aí, na hora que chegar no Brasil, a gente deposita na sua conta.
Foi assim que, em 2009, o número de brasileiros no Japão caiu para cerca de 260 mil e continuou caindo em ritmo constante, chegando a 173 mil em 2015.
A Após a crise mundial de 2008, a economia japonesa desacelera e o país faz acordo com o Brasil para incentivar uma nova vinda de trabalhadores. Esse é o tema da quarta parte de Sayonara Furusato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Produção e reportagem de Ricardo Nakaoka e Pedro Henrique Costa. Kimi no tabidachi wo